Atenção, chama a atenção do senhor e a senhora de casa, atenção a todos que desejam ter filhos em breve, projetam para o futuro a chegada de um bebê. Às vezes a falta de informação, a desinformação, pode levar à concepção de um filho com deficiência. A Pai de Uruçanga, mais do que atender crianças, jovens e adultos especiais com diversas síndromes, a Escola de Educação Especial tem atuado também para prevenir deficiências cognitivas e motoras. O programa Conscientizar é Prevenir, que é debatido ao longo de todo o ano, também junto com a população. Vamos entender mais desse assunto também do programa, conversando com a fonoaudióloga da Pai de Uruçanga, a Lauriellen Cardoso. Laurin, acertei, não?
Olá,
bom dia,
bom
tudo
dia,
bem?
Bom dia, bom dia a todos, a todos os ouvintes, ao time da Pai que está me escutando também. Tudo bom.
Claro, um assunto importante que entra na linha de prevenção, né? Inclusive quando se fala, se projeta num bebê, numa nova vida, a prevenção também já começa bem no início, muito antes, não?
Isso, exatamente. 70% das deficiências, elas podem ser evitadas se você tomar alguns cuidados antes mesmo de querer engravidar, né? Uhum. Uma das características mais importantes que a gente precisa priorizar é a idade da mulher, né? Antes dos 18, os ovários estão muito imaturos ainda. Uhum. Então, é muito difícil para essa gestante gestar um bebê saudável em si, né? E depois dos 35, que esses óvulos, eles já ficam mais... eles não estão tão bons assim quanto nessa faixa etária, entre os 18 e os 35 anos. Uhum. Né? E também tem outras questões que a gente precisa priorizar, se esse bebê vai ser planejado. A mulher geralmente precisa tomar o ácido fólico, e o ácido fólico, ele ajuda e auxilia no desenvolvimento do tubo neural. O tubo neural é nada mais, nada menos que no futuro o nosso encéfalo, né? O nosso cérebro e o nosso tronco cerebral, que é extremamente importante para a gente conseguir ter as nossas funções que a gente faz no dia a dia. Então, esse ácido fólico ajuda, né, na constituição, no desenvolvimento do tubo neural, que para frente, depois, vai ser o nosso encéfalo.
Esse trabalho da PAI aqui de Uruçanga, quer dizer, conscientizar e prevenir, vai nessa linha de chamar a atenção, de fato, das pessoas. O quanto é tão importante esse trabalho de conscientização e principalmente de prevenção antes mesmo da gravidez?
Sim, exatamente. A gente procura abrir janelas de oportunidade para as pessoas que ainda não entendem sobre isso, tentarem entender um pouquinho, porque até a nutrição, a quantidade de água, a alimentação dessa mãe, né, que quer gestar, influencia muito no desenvolvimento desse bebê. Então, sempre é importante priorizar isso. Não só quando vai gestar, né, mas para a qualidade de vida mesmo do ser humano. Então, é extremamente importante. Outra questão bem importante é o aconselhamento genético. Se você sabe que tem alguém na família que tem deficiência intelectual ou que tem alguma outra deficiência, é importante essa família procurar um aconselhamento genético para ver, né, qual a probabilidade dessa criança nascer com alguma deficiência, né? E se essa criança nascer com deficiência, ir para o aconselhamento genético para ver qual a probabilidade do segundo filho nascer com alguma deficiência. É extremamente importante. O tipo sanguíneo também, né? Para não ter um aborto espontâneo e também para não ter uma deficiência.
De maneira geral, pelo menos dá uma impressão, né, que as mulheres com um pouco mais de idade, até já sabendo dos maiores riscos, toma um pouquinho mais de cuidado. Um pouco mais jovem parece que não tem com tantos detalhes. Pode ser pela questão da informação ou a falta dela. Essa é a leitura também que vocês fazem, não?
Depende do que é. Eu acho que isso é uma questão muito mais do quanto essa família vai orientar essa filha ou esse filho, né, para um futuro, para gerar um bebê, né? É complexo falar sobre isso, porque depende muito do que essa criança e do que essa pessoa viveu e as experiências que ela tem para ver quanto ela é conscientizada sobre isso. Ano retrasado, nós fizemos bastante palestras para os nonos anos, então foi bem legal, né? As crianças, elas... os adolescentes, eles sabiam, né, muitas coisas, então foi bem interessante. É uma população, é um público que a gente precisa atingir. para conscientizar e também algumas, até crianças, porque a criança ela é muito sincera e ela fala, né, o que ela consegue pegar do ambiente, o que ela escuta do ambiente. Então a gente sempre tenta trazer isso para os mais jovens.
O programa direcionado a casais, aos pais que desejam ter filhos, jovens, enfim, iniciando a vida sexual, esse trabalho envolvendo parceria com escolas também, né?
Sim, sim, a gente fez essas palestras. Ano passado foi muito mais indireto por conta da pandemia, mas a gente sempre tenta alcançar o máximo de pessoas possíveis, conversar com a Secretaria da Saúde para estar entregando os folders, para estar... informando essas gestantes, né, porque é muito importante o pré-natal, durante, né, essa gestação, sempre ir a cada 3 meses. Se essa mãe tem alguma dificuldade ou diabetes ou hipertensão, o risco dessa mãe ter uma pré-eclâmpsia é bem grande, então ela tem que sempre estar vendo essa pressão, a glicemia também, sempre está abaixo de 140, porque pode prejudicar e comprometer no desenvolvimento desse bebê. Geralmente também tem a diabetes gestacional, que é um pouco complicado, porque dependendo do que a mulher vai comer, vai aumentar essa glicemia, né, e pode prejudicar esse bebê de novo.
Sem dúvida. São 8 horas e 55 minutos. Bom, nós estamos falando da linha de prevenção e também há registros depois do nascimento da criança. Alguns pais demoram um pouquinho para observar se existe alguma deficiência ou não. Existem as questões de sinais também, que é importante, né, após o nascimento, que os pais observem, né?
Sim, sim. Eu vou falar um pouquinho durante o nascimento, que eu acho bem importante, certo, também. A criança, ao nascer, a gente tem um teste, que é o teste de Apgar, que é extremamente importante. Quando alguma criança vai até a nossa instituição e a gente precisa ver essa carteirinha, porque sempre essa caderneta de vacinação tem todos os dados da criança, centímetro, peso, o Apgar. O Apgar, o que é o Apgar, né? São algumas funções importantes quando o bebê está nascendo. Então, o pulso, a respiração, a aparência, esse bebê tá coradinho, esse bebê tá mais branquinho, esse bebê tá mais roxinho, tudo isso evidencia que ele pode estar com alguma questão ali que pode ser organizada naquele mesmo momento. Por isso é importante um obstetra e um pediatra também durante o parto, né? É sempre muito importante. E esse Apgar, ele vai ficar anotado na caderneta da criança e a gente vai conseguir ver isso também depois. Né? E outras questões que depois do nascimento tem o teste do olhinho, teste do pezinho, teste da orelhinha, teste da linguinha, o teste da linguinha, que é a minha prioridade falar sobre o teste da linguinha e da orelhinha, mas tem deficiências auditivas que são diagnosticadas de imediato porque a criança não passa. Então ela já pode estar se adaptando ao mundo, escutando os sons 3 meses depois que nasce, né? É muito rápido.
É bem, porque essa observação e esses cuidados, a gente falou aqui da linha de prevenção, quando se fala em observar os sinais, não precisa esperar alguns meses, já no nascimento, no parto, esses sinais já dá para observar, né?
Sim, sim, porque a criança, ela está descobrindo o mundo, então ela vai começar a se descobrir e você vai ver se essa criança está mais quietinha, se essa criança está chorando porque ela está com fome, será que essa criança está bem nutrida. A mãe identifica o choro da criança, é natural, né? Está chorando porque está com fome, ou está chorando porque está com dor. A mãe já consegue fazer essa identificação. O contato visual da mãe com o bebê, né, que é muito importante na hora da amamentação também. Essa criança está tendo esse contato, essa criança está pegando, essa criança está sentindo as mãozinhas dela, tá pegando nos pezinhos, tá fazendo expressão, né? Expressão facial, que é extremamente importante também. Todos esses, isso a gente tem porque o bebê tá ali, recém-nascido, a gente consegue ver, né, nesse bebê isso.
Eu imagino que quando se fala em palestra nas escolas, é mais ou menos o que nós estamos conversando aqui, né? Juntamente
isso.
Com a reação, a atenção, especialmente... Se falando de não só das meninas, dos meninos também, né? Como é que vocês têm observado como base até nos últimos trabalhos a resposta, né, seja nas escolas ou nas palestras que vocês têm apresentado?
Algumas dúvidas, né? Mas geralmente as dúvidas elas são mais específicas em alguns transtornos, né? Sobre autismo, geralmente perguntam bastante. sobre essa questão do desenvolvimento natural da criança, pouco se é perguntado, né? Porque alguns pais, eles vão e chegam até a gente, ou chegam até nós com algumas dúvidas assertivas de, ah, ele vai falar ou ele vai andar. E tem todo um parâmetro. A criança, antes de falar, ela anda. O motor vem antes, né? É toda uma etapa muito organizada da criança. Então, essas questões são pouco pedidas, exceto pelas mães que estão grávidas. Aí elas perguntam mais. Mas é raro. Geralmente são mais síndromes que são questionadas, né?
Ao mesmo tempo da atenção com os sinais nesse trabalho de observação, eu ouvi também que existe aquela pressa. Esse exemplo é bem verdadeiro, né? Antes de falar, mas já não está falando. Ao mesmo tempo de observar os sinais, respeitar etapas, né?
Certo.
Primeiro vem o andar, depois a fala, o caminho é esse.
Certo,
né?
Certo. É, às vezes querem os pais, que a criança, né, seja muito precoce e acham que a criança é uma miniatura do adulto, e ela não é, né? Ela é muito mais... Ela descobre tudo o tempo todo, né? Qual que é o trabalho da criança quando ela nasce e até ela se tornar como nós adultos, né? Ela está descobrindo o mundo. Então... a criança, ela tem uma neuroplasticidade cerebral muito grande. O que é isso? As sinapses ali, os neurônios dentro do cérebro dela, eles estão trabalhando muito. Por isso que dizem, né? Ah, coloca ela numa escolinha de uma segunda língua já, porque ela vai conseguir pegar mais rápido, ela vai conseguir falar mais rápido. E realmente, a criança, ela capta tudo mais do mundo, né? Por isso que é tão importante, quando você descobre algum atraso, quando você vê algum atraso, mesmo que ela não esteja atrasada, mas pense que ela está atrasada, vai numa equipe, procura, né? Um pediatra. O pediatra pode encaminhar para uma fono, pode encaminhar para um psicólogo, pode fazer esses encaminhamentos para ver se essa criança está dentro da normalidade ali, né? E não tem problema passar um pouquinho, mas o problema é passar muito, né? E esperar muito, ou comparar essa criança com outros, ou comparar até com nós mesmos, né? Ah, mas eu demorei não sei quanto tempo para falar. Não, se essa criança tem 1 ano e meio, não fala nenhuma palavra, a gente precisa ficar atento. Se essa criança tem 1 ano e 3 meses, não está andando, não está firmando, a gente precisa ficar atento. São marcos extremamente importantes. Essa criança não fala nada, nem balbucia, nem o bababá, mamamá. A gente precisa ter atenção a isso, porque a criança começa a descobrir isso antes do primeiro ano de vida, né?
Até para os pais não confundir essa questão de respeitar etapas com prazos longos, que, imagino, pode fazer a diferença depois nesse trabalho de recuperação por qualquer tipo de atraso, né?
Exato, e o Google também está aí a nosso favor. Se a gente escreve ali, né, marcos do desenvolvimento da criança, atualizado, tem muita coisa importante que a criança, que eles conseguem ver, eles conseguem notar na criança.
Você falou da questão da fala, um ano e meio, né? É a média, né?
Então... A criança, na verdade, com 6, 8 meses, ela já começa a balbuciar, né? Esse mamá, o papá, que na verdade ela não tá falando nem mamãe, nem papai. São os primeiros sons que a gente faz, né? Os bilabiais.
Que aliás, é a grande disputa dos pais, né? Em boa parte dos casos, vai sair primeiro a fala papai ou mamãe, né?
É, isso mesmo. E depois ela vai conseguindo formar alguma palavrinha com um ano e um mês... Né? Até os 2 anos é uma palavrinha, mais uma, às vezes duas. Tem crianças que realmente falam muito mais cedo. Nós temos um caso específico na PAI, que é um bebê que ele vai fazer 2, mas ele já fala frases. Né? Assim, é incrível, incrível. E ele conversa, e ele expressa, e ele fala muito. Mas... Não é o mais comum, mas ele está um pouquinho adiantado, né? Assim como nós temos bebês que com 1 ano e meio estão fazendo uma palavrinha ou duas, né? Natural. Tem que respeitar. Agora, se não está falando nada, nem balbuciando, a gente precisa ficar atento.
Sim. E a questão do andar também, qual é a média da idade?
1 ano e 2 meses, até 1 ano. Às vezes, com 1 ano, a mãe ou os pais já relatam. Ah, com a festa de 1 aninho já estava andando. Que é o natural, né? Mas quem vai falar com prioridade isso é a nossa fisioterapeuta.
Aliás, esse um ano e 2 meses, 1 ano e 5 meses, é um é um tempo, uma parte importante do desenvolvimento da criança, né?
Sim, totalmente, porque é onde a criança começa a... O que que a gente faz? Primeiro a gente aprende, depois a gente expressa. Então, a criança, tudo que a gente está proporcionando para ela, e principalmente essas crianças de risco, né, é prematuro, ou já veio com alguma síndrome, né, o que acontece? Quando a gente está dando para essa criança oportunidades auditivas, visuais, muita estimulação para essa criança, mais rápido ela vai expressar. Então, com 1 ano e meio, ela está recebendo todas as informações possíveis, para depois ela conseguir expressar mais ainda.
Muito bem. Infelizmente, o tempo acabou, são 9h04, mas nós vamos, evidentemente, voltar ao assunto. Aliás, o mês de abril tem a referência do autismo, é isso ou não?
Isso, isso.
Que é o próximo mês, né?
É, o próximo mês, e dia 21 de março é Nacional, Internacional do Síndrome de Down. Uhum. E dia 20 de março é Dia Nacional da Atenção à Disfagia.
Uhum. São datas, na verdade, o ano todo, né? É importante para o tema, mas temos meses, cores e datas em especial com referência a alguns assuntos também. Laura, obrigado pela presença aqui. Volte mais vezes.
Muito obrigada.